as filhas ficam com xixi feito, a avó dá um olhinho por elas e eu venho ao supermercado no instantinho. Quase que sinto que seja um momento libertador, é uma verdade. Ir ao supermercado acaba por quase ser ir para as Maldivas.
E foi num desses raros momentos que falámos com a cuidadora Helena Lagartinho, já de regresso a casa, onde tem 4 pessoas à espera de cuidados. As 2 filhas, de 24 anos, com paralisia cerebral e que estão sem aulas na faculdade. O marido, doente oncológico, e a mãe, de 81 anos, que já teve um AVC. Há dias tinha também a tia, de 84, que entretanto foi internada com uma pneumonia. No meio dos afazeres diários de cuidadora, Helena tenta passar uma ideia de tranquilidade, escondendo o que sente.
Olha, no dia a dia, tentar acalmar uma casa cheia de gente e já completamente descompensada. Nisto tudo, o que é que me está a custar mais gerir e que me tira o sono? É o medo. E este medo que eu não quero transmitir a quem cuida.
Medo de quê?
Se eu fico infectada, quem é que vem tomar conta das minhas filhas, da minha mãe, da tia e do marido já agora? Que medidas é que estão previstas para os cuidadores informais neste estado agora de pandemia que nós temos? É parte que me está a causar maior frustração. Se eu falho, como é que vai ser com as minhas filhas? Assusta-me.
Helena diz tomar todos os cuidados, mas nunca se sabe. A ativista em defesa dos cuidadores informais, papel que assume desde o nascimento das filhas, não hesita em denunciar a contínua falta de atenção do governo e das outras entidades locais de saúde e segurança social em relação às pessoas que abdicam da vida para cuidar. As amigas ligam a perguntar se precisa de alguma coisa, mas Helena não quer ninguém lá em casa. É um risco.
Não podem vir ajudar a dar um banho, não podem vir ajudar a passar um trabalho da faculdade de 5 e 6 folhas ao computador, não podem vir fazer o comer, não podem vir fazer nada, porque não quer ninguém também dentro de casa neste momento, não é? Não sei de onde é que as pessoas vêm, se estão contaminadas, se não estão.
Sílvia Alves é cuidadora informal do filho de 16 anos com uma doença crónica. O isolamento social não a perturba. Já o experimentou várias vezes depois de alguns internamentos do João em cuidados intensivos e saída direta para casa sem passar pela enfermaria, mas com cuidados máximos na habitação.
Que exigia de nós como família estes cuidados que agora o resto da população está a ter em termos de isolamento e distanciamento social, não aceitar visitas cá em casa, porque eu precisava ficar mais resguardado e, portanto, esta situação para nós já não é nova.
Devido à pandemia, acabaram as visitas de familiares e amigos. As equipas de cuidados continuados e paliativos também deixaram de vir há 3 semanas, por orientação da Direção-Geral de Saúde e vontade de Sílvia. Apesar dos múltiplos cuidados, andam de casa em casa e são um veículo de transmissão, ainda que involuntário. O contacto para já é telefónico. É melhor assim, diz Sílvia Alves, que também é presidente da Associação Nacional de Cuidadores Informais.
Sentimos mais seguro, quanto mais resguardados, melhor, e faz todo o sentido que até acontecer alguma intercorrência que seja mais grave e que sim, necessitemos mesmo do apoio da equipa médica cá em casa, para nós faz todo o sentido que não venham.
Sílvia confessa ser bem mais difícil lidar com o stress do marido, membro das forças de segurança, e que receia o que pode trazer para casa, mesmo tomando todas as precauções que não são de agora. À entrada da habitação, há uma zona de sujos e assim que chega, desinfeta-se e vai diretamente para o banho. Também as demonstrações de afeto tiveram de ser reduzidas e a pequena Maria Rita, de 3 anos, agora não pode contar com os desejados beijos do pai. Nem com as idas para a creche, que na volta, às vezes, valiam mais uma paragem no parque. Em casa, é preciso recorrer à imaginação.
Aproveitava sempre as locações em que fosse para ir levar ou ir buscar à creche para darmos uma voltinha, para irmos ao parque, etc. Portanto, uma criança de 3 anos, obviamente, tem muita energia e precisa de muita atividade. Esta questão não é fácil de gerir aqui em casa. Quer dizer, acaba por ser porque eu deixo preparar os móveis e as estantes que estão presas em segurança e fazemos aqui circuitos de ginástica e às vezes aulas de dança, que é para ela libertar o máximo de energia.
A mãe e filha falta o sol, mas para a Maria Rita é mais difícil de aceitar. Apesar de já saber que só se pode sair de casa para ir à farmácia ou às compras e para ir trabalhar, quando são profissões importantes, como a do pai. Guilherme, doente de Alzheimer, também gosta muito de ir à rua, mas com o centro de dia fechado devido à pandemia, tem de ficar em casa. A sua mulher, Julieta Moreira, diz que isso é o pior.
O problema maior é não poder ir pela rua um bocadinho. Gostava muito de andar na rua e dar as suas voltinhas e agora evito, porque tenho receio que há 3 semanas estamos confinados aqui em casa. Vamos para aqui fazendo qualquer coisita, muito pouco. Tem que ser, também tenho muito receio, tanto por ele como por mim.
Agora o ambiente está mais calmo, mas Julieta admite que se este isolamento tivesse ocorrido mais cedo, não poderia estar sozinha com o marido.
Se fosse aí há uns 2 meses atrás, ele estava numa fase de mais agressividade, não sei como é que eu iria estar com ele aqui o dia inteiro em casa. Mas no meu caso, ele agora está um bocadinho mais calmito e anda por aqui, corre a casa toda, desarruma o que quer e entende, mas pronto, tem que ser assim mesmo. Nota-se que anda triste, anda mais aborrecido. Quando as meninas ali do centro do dia vêm cá, ele fica muito satisfeito e ainda dá um sorrisinho quando as vê. Mas pronto, mas só as vê através da janela, mais nada, é o único contacto.
Fechados, mas não isolados. Os filhos vêm trazer bens essenciais e como Julieta e Guilherme vivem numa pequena praceta, os vizinhos estão sempre atentos.
Às vezes sinto-me assim um bocado triste e sei, meu Deus, não acontece qualquer coisa, mas há sempre aqui vizinhos em frente que vêm se abrem ou não abrem as janelas para ver se está tudo bem. Tenho aqui uma vizinha na frente, todos os dias manda mensagem ou está à varanda para me dizer adeus ou coisa assim. Portanto, de toda a maneira, estamos sempre a ser vigiados, entre aspas, vigiados por vizinhos que aqui tenho, não é?
Os dias de Maria Antónia, com 88 anos e invisual, também mudaram. Antes fazia o seu pequeno almoço, arranjava-se e saía para ir passear com a filha, fazer compras, ver e falar com os amigos. Agora é diferente, está em casa com a filha Maria dos Anjos Catapirra, que não autoriza a entrada de mais ninguém. Ver televisão ou ler não são alternativas, mas as tarefas domésticas ajudam a passar o tempo.
Então a dona Antónia vai lavando a louça? E fica muito feliz porque lava a louça, vai estendendo a roupa e fica muito contente porque estende a roupa. E a nossa vida é passada assim, em 60 metros quadrados, há cerca de 3 semanas.
Agora só Maria dos Anjos sai para as compras no comércio próximo e diz que se sente presa.
Eu tenho que ir às compras com medo de ir às compras porque ela é uma pessoa de risco, tenho que demorar 5, 10 minutos e venho-me embora, porque cá temos uma preceta que tem lojas básicas e o que eu sinto acima de tudo é esta prisão. Parece que estou numa prisão domiciliária.
Mas a cuidadora de Maria Antónia confessa que de vez em quando furam o isolamento. Por alguns minutos, o suficiente para manter a sanidade mental e a mobilidade.
Por volta das 2 horas está tudo a almoçar. Temos aqui um espaço, mesmo em frente à casa, onde nós andamos às voltas. Para ela é indiferente, porque como ela não vê, não lhe faz diferença. E andamos 1/4 hora, 2 vezes por semana no máximo. Pronto, isto tem sido a saída da minha mãe neste tempo de pandemia.
Maria Antónia sabe bem o que se passa. A rádio é a sua fonte de informação.
Ela está muitíssimo bem informada, porque ela leva-me o dia inteiro a ouvir rádio, que é a única coisa que a liga ao mundo, praticamente, sem ser eu, é a rádio. Sabe tudo e está muito afetada pelo facto de ser a faixa etária dela a mais atingida.
O que também tem desvantagens, o futuro dos netos tira-lhe o sono.
E aqui afeta-me muito. Começa a pensar como é que vai ser a situação económica dos netos dela, que aí ela leva a noite inteira a pensar o que é que vai acontecer aos meus meninos, porque alguns estão em áreas que neste momento estão fechadas. E isto para ela tem sido momentos de insónia muito grandes. É, em termos de economia, como é que este país se vira?
Stress por um lado, por outro ainda a consciência da gravidade da situação e de a querer discutir. Emoções que Maria dos Anjos tenta gerir 24 sobre 24 horas, ao mesmo tempo que vai respondendo às muitas dúvidas dos associados da Associação Nacional de Cuidadores Informais, de que é vice-presidente. Descanso é uma palavra que não joga com cuidador informal. É preciso arranjar momentos. Às vezes, às horas mais impróprias, revela Helena Lagartinho.
O cuidador enlouquece. Eu, só às 3 e 4 da manhã, venho sentar na varanda, muitas vezes para apanhar ar. Está tudo a dormir, é o meu momento de respirar fundo e dizer está tudo tratado, está tudo a dormir e este momento é meu.
Até pode ser só para ir um bocado à janela ou para 2 dedos de conversa. No caso de Sílvia, o tempo que durar o sono dos filhos.
5 minutos só, ou uma horinha e meia, se correr bem. Se a Maria Rita colaborar e o João também. Depende, não é certo, não é? A gente não manda no sono.